Hoje é dia 2 de agosto de 2019, para mim pelo menos, não sei quando é que eu vou pôr isto, mas este vai ser o primeiro episódio do meu podcast, ou o episódio do podcast, se eu acabar por não fazer mais, e isto é algo que eu já queria fazer há algum tempo, mas tenho vindo a adiar, se calhar por falta de vontade, medo, preguiça, etc. Mas ontem, dia 1 de agosto, o meu dia de aniversário, algo me fez repensar isto tudo. Tipo, não é uma história dramática, tipo, é algo engraçada, mas que me fez pensar nisto tudo. Foi basicamente, fui jantar com o meu pai, ao restaurante do meu primo, e quando estávamos a fazer o pedido, chegou lá um antigo empregado dele, acho eu, era um antigo empregado dele, e veio pedir dinheiro que faltava dos feriados, ou lá o que era, estava a pedir 60 euros ao meu primo. Começou a entrar lá, a insultar toda a gente, não sei o quê, mas tipo de uma forma bué agressiva, não tem noção. Um bocado depois eu e o meu pai fomos lá para fora, porque ele já estava lá fora, o meu primo tinha chamado a polícia, não sei o quê, e fomos tentar meio que falar com ele e ver o que é que se estava a passar melhor. Então ele estava a pedir 60 paus, por três feriados, ou lá o que era, não, eu não percebi bem o que é que era, mas no fim o meu pai acabou por lhe explicar que ele só tinha direito a 30, porque era 50% do valor total, uma coisa assim, ou seja, seria 50% dos 60 paus, ou seja, 30, que era o que o meu primo lhe tinha dado inicialmente. Ou seja, imaginem só que este sujo é o teu pai. O sujeito teria entrado eventualmente no restaurante com uma faca. Tipo, é possível, as pessoas têm facas. Ele chegava lá, todo crazy, todo maluco, chegava lá e por acaso, tipo num ato de loucura, daquele cérebro perturbado e alterado, tipo, me dava uma facada. Porque eu estava, tipo, só por estar lá, por estar a respirar muito alto, alguma coisa assim, eu podia ter morrido por um erro matemático. Por um erro matemático de um gajo que eu nunca vi e que nunca mais vou ver. E isto não sou eu a ser dramático. Isto podia literalmente ter acontecido. Isto não foi só um aviso que devemos apostar mais na formação dos nossos professores de matemática. Nós temos que verdadeiramente aproveitar a época em que vivemos. Se nós andarmos atrás, uns 20, 30 anos, sei lá, anos 80, 90, as pessoas, para se engrar nas artes, tipo comédia, música, não sei o quê, tinham que ser verdadeiramente talentosas. Não tinham nada do que é hoje em dia, sei lá, YouTube, Spotify, mini preços, escadas rolantes, nada. Tinham mesmo que ter talento. Agora, qualquer gajo pode gravar uma música, meter no SoundCloud e tipo, é um rapper. Eu estou literalmente a gravar isto na sininha do microfone do iPhone. Flex. iPhone. Flex. E tipo, vai haver pessoas a ouvir isto. Eu vou ser um pseudo-famoso. Mesmo que 20 pessoas ouçam isto, 20, 30 pessoas ouçam isto, eu já sou um famoso. E outra coisa em relação a isto, eu sinto-me verdadeiramente abençoado. Não abençoado, mas porque Deus não existe, mas sinto-me feliz por ter nascido, não é bem nascido, mas ter sido meio que criado, ter crescido na geração de Miguel Luz, Diogo Sena, é isso. A malta que nasceu mais ou menos assim entre 98, 2003, porque toda a gente sabe que isto a partir de 2004. Nada, não há nada de jeito. Mas a malta destes anos cresceu a ver os sketches e os Segundas à Luz, acho que era Segundas à Luz. Eu lembro-me perfeitamente disso e foi algo que me moldou para ser. Não me moldou, moldou, mas tipo, ajudou-me a formar a pessoa que eu sou hoje. Por exemplo, o ano passado o Miguel Luz foi ao Small e eu fui super fanboy do gajo. Estava com uma amiga minha que também sabia. Ela sabia ainda melhor que eu as músicas todas dele de cor, do álbum do Gajo, do Crocodilo. E eu acho que o Miguel Luz representa um bocado a nossa geração. Eu pus isto num tweet há cerca de um ano, 2 anos, que até ele deu retweet e eu fiquei, ah, não acredito. Mas é verdade, o gajo meio que nos representa a nossa geração. É super descontraído, tá na dele. Fez um álbum. Ele fez um álbum de rap de música super descontraída. Não se leva a sério e continua a ser divertida na mesma. Ele incorpora tudo o que a nossa nova geração é. A nossa nova geração, tipo, até 2003, como eu estou a repetir, a partir de 2004 não há pessoas decentes, penso eu. Mas acho que isso também é algo que as pessoas mais velhas pensam das pessoas que nasceram no meu ano, por exemplo. Se calhar os 2000 acham, ah, 2002, bebês. Acho que isso é algo inevitável, termos esse complexo de sermos os maiores e sermos crescidos. Mas pronto, basicamente é isso. Eu fico mesmo feliz por eu ter crescido a ver vídeos destes gajos. Tipo, eu nos meus 12 anos, 13 anos, a ver o gajo mais novo até. E é algo que me inspirou, se calhar, a fazer isto, tal como o podcast dele, que apesar de não ser dos meus favoritos, é um podcast que eu também acompanho e que gosto imenso. Por acaso, o meu podcast favorito nem é muito neste género, é o do Franco Bastos, O Hotel, que seria algo que eu faria, pronto, se tivesse talento. Mas eu acho que isto tudo, a ideia de podcast, é uma coisa mesmo inteligente. Qual é que foi o gajo que se lembrou de falar 30 minutos para o microfone e todas as outras pessoas ouvem? Isto é meio tipo aquela essência do rádio. Por isso é que se calhar metade dos youtubers e dos gajos que fizeram anúncios à WTF agora são todos locutores de rádio. Locutor. Acho que é assim que se diz. Tipo o Conguito. Conguito literalmente concretizou o meu sonho. Ele conheceu os Brockhampton no Small. E o que é que o gajo era há uns anos? Youtuber. Como é que isto aconteceu? Nova geração, novas redes sociais, cenas. Nos anos 80 o Conguito tinha conhecido os Brockhampton? Não. Especialmente porque eles também não existiam, mas não teria conhecido de qualquer maneira. Pronto. Vocês não adoram estes silêncios meio constrangedores? É que eu não sei mesmo o que dizer mais. Eu antes, há uns meses, tinha meio um esquema para o que queria falar hoje, mas decidi abandonar isso, falar assim mais do que me viesse à cabeça, sei lá. Por exemplo, agora tenho 17 anos. Para o ano vou para o 12º ano. 12º. De um ano para daqui para a frente, de um ano para daqui para a frente, não é bem assim, mas pronto, vocês perceberam a ideia. Vou estar a tentar entrar em universidades tipo no Minho. Estou a brincar, eu tenho grande média. Flex. Mas pronto, daqui a um ano isto está tudo a mudar. O secundário é uma fase que passa mesmo a correr. Não sei se algum de vocês está a ouvir, ainda não entrou no secundário, ou está tipo no 10º ano, algo assim. É uma cena. É os melhores anos da nossa vida. Na boa. Estes, universidade, sei lá, é que ainda não temos de ser totalmente responsáveis por nada. Por nada, por assim dizer. Não temos de ser muito responsáveis, mas são anos em que estás bué à vontade. Se calhar o 11º, até agora foi o ano mais complicado por causa dos exames e não sei quê. Mas de resto, preocupações a sério para a nossa vida, sem ser isto testes e não sei quê, e para quem faz desporto e essas cenas. Não tens assim nenhuma preocupação verdadeira. Mas agora isto estar praticamente a acabar o secundário, não sei o quê, deixa-me mesmo muito preocupado. Porque daqui a uns anos, tipo, se calhar vou estar a sair de casa. Há pessoas com a minha idade, ou um bocadinho mais velha, já estão a sair de casa. E eu sou a pessoa menos autónoma de sempre. Eu até há um ano e meio atrás não sabia fazer uma torrada sem a queimar. Porque a minha torradeira tem aquelas cenas dos níveis, tipo, do 1 ao 5. E eu tinha aquilo no 5 e não sabia, tipo, quando fazia o pequeno almoço de manhã. E no início eu queimava sempre as torradas porque não sabia que aquilo era tipo a intensidade da forma como a torradeira faz a torrada. Não sei, não sou de ciências, mas algo assim. Por isso, basicamente, eu sou muito pouco autónomo. E eu não percebo nada da vida após secundário. Se calhar o máximo de insight que eu tenho sobre o que poderá eventualmente ser a vida após o secundário é por ter visto o Glee. Acho que já toda a gente viu o Glee, tipo, nem que seja só um bocado. É que é aquela série mesmo face pita, que as gajas vêm todas, e eu também vi porque dava, acho que era na MTV, e eu achava aquilo mesmo bacana, tipo, fora de merdas, aquilo é mesmo bacana. E aquilo na temporada 3, quando, tipo, da temporada 3 para a 4, acho eu. Quando a malta tipo se graduate, tipo acaba o 12º ano, tens várias opções sobre o que queres fazer para a tua vida. Não quero dar spoiler, mas tipo, tu quando acabas o 12º ano, se souberes cantar, e isso, vais para uma escola onde aprendes ainda melhor a cantar, para ires para a Broadway, Se não tiveres talento, tens duas opções. Ou vais para o exército, que aqui em Portugal deve ser meio podre, ou vais limpar piscinas, que aqui em Portugal também deve ser meio podre, porque somos pobres. E quase não há piscinas, só daquelas portáteis que as famílias têm todas quando têm tipo filhos pequeninos para parecerem que têm guito. Eu digo isto porque eu tive uma fase em que quase que era rico. Pronto. Mas tipo, fora de cenas, a vida depois do secundário pode ser mesmo, sei lá, confusa. Eu nem pensei bem nisso, eu nem sei o que é fazer. Estou em humanidades, mas não há nada assim que nunca tive muito. Eu aposto que há boa gente que está na mesma situação que eu. Já pensei, tipo, claro, vais para a humanidades, tipo, toda a gente pensa direito, não sei quê, MEC, parquinho, mas às vezes tu queres um bocado fugir à regra. Não sei. Eu se calhar vi para a humanidades e quero estudar fósseis. Também posso. Tipo, tive história. Eu sei onde é que posso encontrar fósseis bacanas. E se calhar, encontrar fósseis e estudar fósseis é a minha vocação. Eu é que não sei. Não faço mesmo puto de ideia. Agora que penso nisso, fósseis se calhar é engraçado, porque dinossauros são mesmo a melhor cena de sempre. Eu quando era puto brincava imenso com dinossauros. Tinha tipo umas. Tipo, era uma caixa grande com prateleiras, estão a ver? Tipo umas prateleiras com cores, não sei o quê, com brinquedos. E tipo, eram quatro prateleiras, metade, ou seja, duas, quick maths, duas prateleiras só tinham dinossauros a brincar. Tipo, pterodáctilos, T-Rex e os outros que tinham nomes mais complicados. Todos os dinossauros. Eu brinquei com um bué de dinossauros quando era puto. Mas pronto. Continuando, eu penso, se nós, aposto que toda a gente passa por esta fase meio de indecisão, não é meio de indecisão, é de indecisão total sobre o que quer fazer, porque nós somos bué de novos para decidir isto. E eu digo isto, somos mesmo bué novos para saber o que é que queremos fazer para o resto da nossa vida. Mas se nós, malta que nasceu nestes anos, já pensa assim, tipo, já passa por esta fase, eu imagino as pessoas cujos seus modelos, tipo os putos de 10, 11 anos, cujos seus modelos neste momento são a Team Strada. Exato. A Team Strada. Todos nós passamos por fases em que temos essas pancas estúpidas, sei lá. Mas isto agora está a tomar proporções ridículas. Os putos, tipo, já ia dizer as pessoas, os putos de agora, tipo 10, 11 anos, como eu estava a dizer, acham que influencer é uma profissão. Nós daqui, a meia dúzia de anos, temos metade da população jovem em Portugal a viver de likes no Insta e partilhas e anúncios nas histórias e não sei quê. Isto é mesmo preocupante. E sabem como é que isto tudo começou? Com as Kardashians e o reality show delas. É verdade, tipo, elas. Ai, tipo. Isto é mesmo, sei lá, esta palavra irrita imenso. Uma palavra que a nossa geração inventou. Não inventou, já existia a palavra tipo. Mas não tinha esta força toda. Metade das frases tem tipo. Isto está-me a irritar solenemente. Por isso, se eu disser mais vezes, é pá, desculpem-me, eu vou tentar melhorar isso no futuro, se houver um futuro. Mas, passei à frente. As Kardashians é que começaram isto tudo com o reality show delas, sei lá. Elas não faziam nada, literalmente nada. Filmavam a vida delas e eram famosas à pala disso. Passado uns anos, é o quê? A Kim é casada com o maior gênio de sempre da música. A Kylie namora e nem sei se é casada, mas tipo com o Travis. Tipo, viram? E depois a Kendall é bué da gira. É bué da gira. Mas estão a ver? São uma malta que não teve que fazer nada. E isso faz-me meio confusão. Sei lá, claro que há malta que, para estar onde está, em termos da sua vida e da sua carreira, teve que ser beneficiada pelos seus pais, por alguma coisa, teve um avanço, um head start em relação às outras pessoas. Mas depois disso, teve algum mérito a chegar onde estão. Agora, malta como as Kardashians e os influencers e não sei quê, influencers e não sei quê, não têm, aos meus olhos, pelo menos, a vossa opinião pode ser diferente, mas não têm nenhum mérito em ter alcançado o que alcançou. E isso dá-me um bocado de raiva, porque isso ilustra um bocado a mentalidade que se está a formar um bocado tipo no mundo e o que as pessoas começam a achar. Consegues ser famoso sem fazer nada. Até eu estou a aproveitar um bocado disso. Eu estou a aproveitar que sou um gajo minimamente engraçado para ganhar um bocado de clout. Não, mentira, não, não é bem isso o que me está a motivar a fazer isto, como já tinha explicado, mas esta mentalidade é meio esquisita e ver que está a expandir e que já tem. Imaginem, alguns gajos da Team Estrada, pelo que eu percebi, têm 500 mil seguidores, ou mais até. Aquele bacana com as orelhas grandes tem tipo 500 mil seguidores. 500 mil pessoas querem ver aquele gajo? Porquê? Qual é a necessidade? Qual é que é o interesse? Epá, isto deixa mesmo. Não me deixa revoltado, mas deixa-me confuso sobre quais são as noções que as pessoas têm hoje em dia de entretenimento. O facto de hoje em dia qualquer pessoa poder fazer o que lhe apetece, gravar e postar no Twitter ou no YouTube ou alguma coisa assim, fez com que estas noções, pronto, que eu estava a dizer do entretenimento, isso misturasse um bocado e que, sei lá, as pessoas agora veem qualquer merda que lhe atiram para a frente, sei lá. Claro que isto tudo tem bastantes pontos positivos. Se calhar se não fosse o SoundCloud não teríamos hoje o Lil Uzi Vert. Ou nunca teríamos tido o X. E maltas assim, tipo maltas não, malta assim, rappers que realmente são bons, mas com esses também vieram gajos que não têm qualquer tipo de qualidade e que só vêm tipo encher o mercado que já está sobrelotado, cheio de música e não sei o quê, com música de fraco conteúdo e tipo sem o verdadeiro talento dentro deles. E não é só na música que isso acontece, sei lá, na comédia também, se calhar se não fosse o YouTube. A comédia não seria o que é hoje e não estaria a haver a revitalização do stand-up que está a existir hoje em Portugal. Porque eu vi isto, não sei se foi num podcast ou se foi. Não me lembro onde é que foi, mas o stand-up agora já faz parte da rotina, pelo menos aqui dos portugueses e aposto um pouco por todo o mundo. Há uma data de espetáculos de stand-up e as pessoas vão e tornou-se algo normal ir a um espetáculo de stand-up. É como ir ao cinema ou ir ver um concerto, não sei. Se calhar se não fosse o YouTube não teria havido, não teria havido, de certeza, os Boomerang Sketches e não haveria o Pedro Teixeira da Mota e o Carlos Coutinho de Vilhena, que são dois dos comediantes mais apreciados hoje em dia em Portugal. Mas como há o lado bom na moeda na música e na comédia também há o lado mau. Na comédia, por exemplo, se não fosse todas estas redes sociais, não tinham como aturar a mim. Eu não considero isto comédia. Mas pá, sei que até agora já perderam. Deixa eu ver. 18 minutos e 15 segundos, para ser um número minimamente arredondado, a ouvirem-me. Eu acho que isso mostra alguma coisa. Isto há uns anos não seria possível. Isto meio que era o meu sonho. Quando eu era pequeno, eu queria mesmo fazer rádio, ser jornalista, algo assim. E isto ajuda-me. Eu sinto-me mesmo feliz a fazer isto. Oh, estou-me a sentir feliz a fazer isto, é a primeira vez que estou a fazer. Espero que vocês também estejam a gostar. Agora, de seguida, preparem-se para o novo single de Ed Sheeran. Não, mentira. Isto foi algo que o Cálculo fez no concerto dele. Fingiu que era um locutor de rádio no meio das músicas dele. Foi bem imaginativo. Acho que é algo que falta na música e em tudo, em geral, hoje em dia. A criatividade, tudo está a tornar meio igual. Coisas antigas ou sei lá, vocês se calhar estão a ouvir isto e estão a ver influências em outros podcasts que ouvem, sei lá, do Miguel Luz ou do Pedro Teixeira da Mota, eu outra vez falar do Miguel Luz, que fanboy que nós. Mas é verdade, a criatividade é algo que está a desaparecer hoje em dia e isso deixa-me triste porque eu já não vejo um gajo completamente diferente do outro. Eu sendo não digo um grande apreciador, mas tipo, gosto imenso de música. E já não vejo pessoas a fazer, pelo menos que se tornem mainstream, não vejo pessoas e artistas a fazer coisas tipo álbuns com conceitos completamente diferentes do normal. Aposto que para as grandes labels o mais fácil é apostar no normal, no que rende. E isso é outra coisa que, pá, na minha opinião, Óbvio que faz imenso sentido em termos de lucro e em termos de, pronto, chegar onde queremos chegar em termos monetários e de fama e não sei o quê. É mais fácil apostar em fórmulas que já estão testadas, mas acabo por massacrar, tipo, tanto na mesma tecla, não é só na música, em todas as artes no geral, no cinema, por exemplo, nos filmes de terror, nos filmes de comédia, nos filmes com o Adam Sandler, que nós. Nesse tipo de coisas, a criatividade está a morrer um bocado. E isso não pode acontecer. Para mim, a criatividade é a base da arte. De qualquer tipo de arte. Por exemplo, os quadros abstratos. Ninguém percebe aquilo. Mas quando surgiram, as pessoas olharam para aquilo e pensaram: uau, isto não faz sentido nenhum. Quero. Porquê? Porque houve uma pessoa louca o suficiente pegar numa tela, mandar se calhar tipo metade de uma lata de tinta para lá, tipo, deitou a tela e mandou metade da tinta de uma lata para lá. Ficou tipo um rabisco. Não é bem um rabisco, é tipo uma mancha. E depois chegou lá um gajo rico e comprou. E aquilo tornou-se uma wave, uma trend, não sei como é que se diz. Mas é isso que falta às pessoas hoje em dia, falta criatividade, tipo, arriscar. Mas pronto. Bem, já estou a falar há 20 e tal minutos e acho que agora ao vivo já foi um bocado mais uma tentativa de transmissão de knowledge. Por isso, gostei imenso de fazer isto. Espero que vocês também tenham gostado. Acho que vou continuar, se o feedback for positivo. Digam aí temas para eu falar no próximo episódio. E foi isto. Foi o primeiro episódio de Untitled. Untitled. Nem sei dizer o nome, mas pronto. Muito obrigado por terem ouvido e espero que continuem a fazer. Beijinhos!